Brasil e China assinaram 20 acordos e adotaram outros 17 documentos para fortalecer a cooperação pelos próximos 50 anos em diversas áreas durante a viagem do presidente Lula à China. Este foi o terceiro encontro entre o líder brasileiro e o presidente da República Popular da China, Xi Jinping, desde 2023 e a primeira a ocorrer desde a elevação das relações bilaterais ao patamar de comunidade do futuro, compartilhado, né, de futuro compartilhado Brasil-China por um mundo mais justo e um planeta mais sustentável. Isso aí foi assinado em novembro de 2024. O deputado Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, que integrou a comitiva presidencial que foi à China, já está com a gente ao vivo para falar um pouco mais sobre o resultado desses encontros bilaterais lá na China, dessa viagem e também como isso impacta aqui nas relações com o Brasil e na própria reunião do BRICS em julho. Deputado Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Bem-vindo.
Bom dia, Ana Raquel, bom dia a todos os ouvintes. Eu agradeço a oportunidade de falar sobre essa visita que eu considero muito relevante.
Deputado Daniel Almeida, essa foi uma viagem, né, essa comitiva do presidente Lula à China, ela foi acompanhada ali por diferentes ministros, também por parlamentares, empresários. Foi uma grande viagem com muitos acordos, como eu pontuei aqui no início da nossa entrevista. Do ponto de vista do parlamento, deputado Daniel Almeida, por que que é tão importante que haja participação de parlamentares em encontros como esse, viagens como essas, por exemplo, como desse grande parceiro comercial nosso, que é a China?
Olha, Ana, todos os assuntos do país acabam passando pelo Congresso. Dependem de leis, os acordos normalmente são depois chancelados, autorizados pelo Congresso brasileiro, modificações na legislação às vezes são necessárias para favorecer as transações comerciais, por isso é muito necessário que os interesses do Brasil sejam todos acompanhados pelo Congresso Nacional. O Brasil é composto pela estrutura de três poderes, que é o executivo, o legislativo e judiciário. O legislativo e o executivo estão sempre buscando uma harmonia maior para evitar conflito nos entendimentos internacionais. Portanto, eu acho extremamente justificável e necessária a participação do legislativo nesses eventos. E a China e o Brasil compõe hoje a principal relação comercial, já há algum tempo, desde 2009, que o Brasil e China têm as principais relações comerciais. O Brasil tem na China a principal parceria comercial. Isso alcança em torno de 160 bilhões por ano. Também, nesse momento, há uma interação política, há um esforço de construir essa comunidade destino compartilhado e construir o chamado multilateralismo, evitar o isolacionismo que alguns propõem. Portanto, tem uma identidade muito forte entre Brasil e China, olhando para o cenário geopolítico, para o cenário global. Por isso, eu considero assim, muito importante a participação de parlamentares numa delegação que trata de interesses do Brasil.
Deputado Daniel Almeida, a gente acompanhou pelas notícias, né, que foram assinados acordos nas áreas de inovação, energia, saúde, desenvolvimento sustentável. E o Brasil, esse ano, está na presidência rotativa do BRICS, que é um grupo ali que se coloca como sul global, que inclui a China, o Brasil, a Rússia, a África do Sul, a Índia e outros associados que ao longo dos anos foram se juntando a essa ideia original do BRICS. Essa ideia, como o senhor falou, do multilateralismo, do sul global, essa visão mais ampliada de negociações e peso de negociações no mundo, esse é um assunto também importante e abordado aqui pelo parlamento?
Sem dúvida, o mundo está globalizado comercialmente e nós temos organismos internacionais que foram instituídos pós-Segunda Guerra Mundial e que jogou um papel importante para evitar conflitos em todas as áreas, conflitos políticos, conflitos de interesse comercial. E isso tudo está sendo questionado por uma potência que se acha hegemônica, que se acha no direito de orientar ou de tentar impor a sua vontade no mundo, que são os Estados Unidos a partir do Trump. Por essa razão, é necessário que todos os países busquem um entendimento mais harmonioso, respeitando a identidade, os interesses de cada nação, de cada povo. Eu acho que esse é o esforço que é necessário nós construirmos. Tudo isso passa por um debate que o parlamento deve acompanhar. E a relação entre Brasil e China é inquestionável. A China, não é só com o Brasil, a China hoje tem a principal parceria comercial com cerca de 150 países do mundo, porque é a principal economia produtiva do planeta. Então, quem ficar desconectado disso vai perder terreno nas relações globais, nas relações comerciais. Eu acompanhei a primeira visita do presidente Lula em 2003 à China, acompanhei a vinda do Xi Jinping aqui no Brasil no ano passado. Eu tive a oportunidade de acompanhar esta visita do presidente Lula, do governo brasileiro, agora. Eu posso afirmar que a cada passo desses últimos relacionamentos, nós estamos ampliando as relações e o Brasil tem se favorecido muito. Nessa visita do presidente Lula, eu acompanhei de perto todos os debates do Seminário Empresarial Brasil e China. Eram quase 400 pessoas, líderes empresariais do mundo inteiro, mas especialmente do Brasil e da China, ali observando, acertando negócio. Foram anunciados cerca de 27 bilhões de investimentos da China no Brasil. Vários setores demonstraram interesse em abrir essas relações. Nós acabamos de inaugurar uma rota marítima direta entre a China e o Brasil. Até aqui nós não tínhamos isso, que vai sair navio da China e atracar no porto de Salvador e no porto de Santana, lá no norte, no Amapá. São duas rotas, na verdade, que se estabeleceu para essas transações comerciais. Se discutiu ali fazer uma integração do Pacífico com o Atlântico, numa rota que corta o Brasil, corta vários países da América Latina, ligando, portanto, o Oceano Pacífico, o Oceano Atlântico, numa rota comercial que dependerá menos do canal do Panamá e encurtará enormemente distâncias. Nós assistimos nessa visita do presidente Lula um entendimento entre o Banco Central da China e o Banco Central brasileiro. Talvez esse seja um dos acordos mais importantes para que as transações comerciais possam se dar levando em conta as moedas locais, a moeda da China e a moeda do Brasil. As pessoas perguntam, mas por que tem que ser o dólar? O dólar é uma moeda de um país, é um país importante, é a principal economia do mundo, mas se a gente faz essas transações comerciais entre dois países, por que não pode estabelecer a troca nas moedas próprias, né? Facilitando, desburocratizando essa relação? Então, são um acordo muito expressivo. E o Xi Jinping virá ao Brasil em julho para a cúpula dos BRICS e, possivelmente, no final do ano, na COP30. Portanto, são relações assim que vão se estreitando cada vez mais na área comercial, na área política, e eu espero que isso se aprofunde também na área cultural, na troca de entendimentos e de benefícios para os dois países na elevação do padrão produtivo, tecnológico, que favoreça o povo brasileiro.
Deputado Daniel Almeida, a gente abordou aqui, o senhor também já reforçou essa questão da reunião do BRICS, né, a cúpula do BRICS, que acontece em julho aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Um mês antes, mais ou menos, acontece a reunião dos parlamentares do BRICS aqui, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal. Os parlamentares desses países que compõem o BRICS vêm para cá para participar dessa reunião. E esses encontros, como, né, do parlamento do BRICS, a gente já teve dos parlamentos do G20 no ano passado, eles intensificam, eles estão deixando um protagonismo maior parlamentar na diplomacia, né? Como que o senhor vê esse movimento? Os parlamentares, eles estão ganhando mais protagonismo na diplomacia?
Sem dúvida, eu acho que é fundamental que os parlamentares conversem entre si, identifiquem o que há de novidade especificidade na legislação de cada país, porque os acordos bilaterais, como eu já disse, eles dependem de aprovação por parte do Congresso e nós temos que aprová-los ou não com conhecimento de causa. Esse intercâmbio, essa relação favorece a tudo isso. Nós temos que tentar aproximar a legislação de cada um dos países que nós temos relações, conhecer a legislação de cada um e ver se é possível encontrar pontos de convergência que simplifique o entendimento de parte a parte. Às vezes, determinados termos, determinadas normas legislativas podem ter uma identificação maior. Esses encontros propicia isso, né? E, afinal de contas, cabe aos parlamentos, nos sistemas democráticos, acompanhar, aprovar e ajudar a executar os orçamentos, as prioridades orçamentárias. Portanto, nós não podemos nos distanciar dessas relações entre os países. E, no caso dos BRICS, isso é mais relevante ainda, porque são países que encontram identidade cada vez mais próxima e nós precisamos, no parlamento, também fazer refletir isso.
E, deputado Daniel Almeida, o senhor tem reforçado isso nessa entrevista, e é interessante que quem acompanha a gente entenda que, de fato, todos esses acordos, quando essas viagens internacionais dos presidentes, quando eles se encontram e assinam esses acordos depois passam pelo parlamento, e também todos esses ajustes na legislação também precisam ser discutidos. Mas nem sempre o cidadão comum, por exemplo, consegue ter a noção de como é que encontros como esses bilaterais em que cada presidente vai ao país do outro, ou encontros como a cúpula do BRICS, a própria Conferência do Clima, que é a COP30, no fim do ano em Belém, nem sempre ele consegue entender como é que isso afeta o dia a dia dele. Só poderia explicar, né, como que os impactos dessas negociações, de certa forma, geram impactos no dia a dia da população? Como é que isso vai se refletir no dia a dia da população?
É porque o mundo está integrado, né? Nós somos realmente um globo e nenhuma nação consegue prover todas as condições para atender as necessidades do seu povo. Nós vendemos muitas coisas para outros povos, nós somos o principal produtor de proteínas, de minérios, nós temos uma energia limpa e isso atrai muita gente de fora para o Brasil. Então, nós temos necessidade de cultivar, estreitar as relações com outros povos para que possamos vender parte daquilo que a gente produz lá fora. Nós não produzimos tudo que nós necessitamos, nós precisamos também comprar coisas lá fora. Então, quando você estabelece essas relações, você gera muito mais empregos no Brasil, você absorve tecnologias que às vezes a gente não desenvolveu ainda e que vem lá de fora. Isso tudo significa melhoria da qualidade de vida das pessoas. Quando você tem acesso a um produto tecnológico, seja para fazer um exame que você tem necessidade, que você ainda não tem capacidade de produzir, você favoreceu a importação desses produtos, está beneficiando a sua vida, a sua saúde. Quando você é trabalhador de uma propriedade que está produzindo para vender lá fora, você está se beneficiando, você está gerando, você está tendo um emprego gerado pela atividade econômica dessa transação comercial. Quando você combina elementos de preservação ambiental nas relações comerciais com outro país, você está beneficiando o meio ambiente brasileiro, salvando a nossa biodiversidade. Então, nós não podemos deixar de nos integrar. Os seres humanos estão cada vez mais integrados globalmente. Portanto, todas essas relações, todas essas viagens, todas essas combinações de interesses acabam impactando a vida de cada um de nós.
Certamente. Deputado Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, que integrou essa comitiva do presidente Lula à China, juntamente com outros parlamentares, ministros, houve também a participação de empresários. Muito obrigada pela entrevista. A gente está próxima à reunião parlamentar do BRICS, que vai acontecer aqui na Câmara e no Senado no início de junho. Certamente a gente vai continuar conversando sobre esses temas. Por hora, eu agradeço, deputado, um excelente dia, um excelente fim de semana para o senhor.
Eu que agradeço a oportunidade desse contato, me coloco sempre à disposição e dizer que estarei, sim, nesta participação parlamentar dos BRICS, que eu estive na Índia em 2023, no G20, no parlamento, no debate parlamentar do G20, estive aqui no Brasil em 2024, quando foi realizado no Brasil, e estarei sempre acompanhando algo extremamente relevante. Cada vez que a gente participa de um desses encontros, a gente sai mais fortalecido, entendendo melhor qual é o nosso papel e ajudando a defender os interesses do Brasil. Obrigado pela oportunidade.
A gente que agradece. Tchau, tchau, deputado.